governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve presente neste sábado em São José dos Campos para divulgar sua proposta como pré-candidato à presidência da República pelo partido. Na ocasião, os membros do PSDB da região puderam conhecê-lo e analisar suas propostas. Segundo Anderson Farias Ferreira, presidente regional do partido, os filiados têm até o dia 31 de maio para decidirem quem será o representante do PSDB ao maior cargo político brasileiro. Eduardo Leite é o pré-candidato mais jovem a se candidatar ao cargo. Entrevistado pela CBN Vale, ele explica o motivo de ter escolhido São José dos Campos para iniciar sua campanha junto ao partido.
Os dois ex-presidentes do PSDB do Estado de São Paulo, Antônio Carlos Panujo, ex-prefeito de Sorocaba, e o Pedro Tobias, ex-deputado, manifestaram publicamente que estão comigo nessas prévias. E depois a gente teve a alegria aqui também do prefeito de Santo André, o prefeito Paulinho Serra, de assumir uma posição de trabalhar na coordenação da nossa campanha aqui nas prévias do PSDB aqui em São Paulo. E aí, com muita alegria, ele me apresentou o prefeito Felício, né, e São José dos Campos é uma das maiores cidades que o PSDB administra no estado de São Paulo. Tem uma característica aqui de ter trabalhado por uma retomada de capacidade de investimentos, que também se assemelha ao que a gente teve que fazer lá no Rio Grande do Sul, de reequilíbrio das contas, reorganização do estado para abrir espaço para investimentos. Estou muito otimista, né, nas prévias do PSDB. A gente teve estados já que anunciaram estarem conosco, como o Paraná, o meu estado do Rio Grande do Sul, a Bahia, Amapá, Alagoas também está encaminhando uma decisão de estar conosco, e outros estados estão se somando nessa jornada, como Minas Gerais também já anunciou. A gente tem formado uma grande onda que nos deixa muito confiantes. Tem um grande respeito pelo governador de São Paulo, o governador João Dória, acho que ele tem muitos méritos e muitas das ações que empreendeu aqui no estado de São Paulo. A gente faz essa discussão com absoluta tranquilidade, para que o partido entenda quais são as figuras políticas que podem capitanear um processo eleitoral em 2022 e identifica aquele que melhor corresponde à cara que o partido quer ter na eleição de 2022 para buscar furar essa polarização sem ser um terceiro polo de radicalização. Não adianta querer ser contra a radicalização sendo radical também.
Muito simpático com os participantes, Eduardo Leite respondeu perguntas polêmicas, como sua orientação sexual.
Em primeiro lugar, né, eu assumi a minha orientação sexual, sou gay e não acho também que isso me faça melhor do que ninguém. Também não aceito que me coloquem como pior do que qualquer pessoa por isso. A política para a população LGBT vai sempre receber a minha atenção, como sempre recebeu, como prefeito, como governador, e também será assim se eu tiver o privilégio de ser presidente. Como recebem a atenção, a política de atenção às mulheres, aos negros, a povos indígenas, a idosos, a jovens, a todos aqueles, a pessoas com deficiência, a todos aqueles grupos que precisam de atenção especial de governos. Eu fui perguntado numa revista sobre como eu reagia aos ataques que vinham de ativistas, né, do LGBTs. O que eu disse foi que eu respeito muito os ativistas, acho que eles são muito importantes, é muito importante que haja pessoas que façam da sua causa, da sua bandeira, da sua missão de vida, a luta pelo direito das mulheres, pelo direito dos negros, pelos direitos LGBTs, como por tantos outros segmentos, é muito importante que existam essas pessoas, elas são fundamentais. Mas nem todos precisam fazer dessa a causa única. Eu não deixarei de defender, e estará no nosso plano, o respeito à diversidade, a construção de uma sociedade mais igual, reconhecendo essas diferenças que a gente tem no nosso país. A única coisa que eu disse é que não sou como eles, o ativista, que tem esta como a causa, mas ela estará sendo defendida sim.
Questionado por membros do partido sobre suas propostas como presidente, ele relembrou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, dizendo que FHC ergueu a mão para o Brasil e agora ele pretende estender a mão.
Fernando Henrique, quando concorreu, era a mão, né, levanta a mão com 5 prioridades para o Brasil aqui, né? Vou pedir licença para também estender esta mão, né? Eu digo que o Brasil levantou a mão, agora é hora de estender a mão, né? E a gente estende essa mão também com 5 pontos. Para dentro do governo é inevitável reforma tributária e reforma administrativa. São as mais importantes de serem canalizadas já no primeiro ano para priorizar isso e criar um ambiente melhor. Elas andam juntas por quê? Porque a reforma administrativa ajuda a reduzir o custo e a reforma tributária ajuda a descomplicar. Se você fizer a reforma tributária sem reduzir o custo, você vai ter uma reforma tributária com uma carga maior. Os outros 3 pontos. Nós precisamos fortalecer a nossa estrutura de combate às desigualdades. Isso significa aproveitar o aprendizado que o próprio auxílio emergencial nos apresentou. O auxílio emergencial pagou muita gente que não deveria ter pago e deixou de fora muita gente que deveria ter recebido. Então a gente precisa usar tecnologia para aperfeiçoar cadastros, né? Tem que ter um trabalho permanente e mais aperfeiçoado de cadastramento e de melhor focalização de programas sociais para fazer chegar em quem realmente precisa. E eu colocaria uma prioridade dentro do combate à desigualdade, que é o combate à pobreza infantil. O que eu digo que é pobreza infantil? O país protege, pode reclamar que não protege bem, mas protege os seus idosos. Como? Pode não ter pago previdência, mas vai ter o benefício da prestação continuada, vai ter uma aposentadoria, vai ter programas que atendem as pessoas de mais idade. E não tem proteção na mesma ordem para as crianças. E melhorar o ponto de partida é trazer no combate à desigualdade e geração de oportunidade. A geração de oportunidade vem o quarto pilar aqui, que eu diria que é a educação. Essa tem que ser fundamental, essa tem que estar no centro da discussão. Não dá para admitir que no momento que a gente teve pandemia, que tirou crianças da escola, a gente nem saiba direito o nome do ministro da Educação. Por fim, né, eu diria ainda nessa mão aqui, da reforma administrativa, reforma tributária, combate à desigualdade, à educação, a questão ambiental, né? O tema ambiental é fundamental.
A reunião durou cerca de 3 horas e contou com a participação de membros, voluntários e simpatizantes do partido. Alguns vereadores de São José dos Campos e Jacareí também participaram do evento. Entre as principais lideranças do partido na região, estiveram presentes Eduardo Cury, deputado federal, Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos, Isaías Santana, prefeito de Jacareí, Marco Vignoli, presidente estadual do PSDB, e Paulo Serra, prefeito de Santo André e chefe de campanha de Eduardo Leite. De São José dos Campos, Vanessa Nascimento.